Glória e louvor seja ao Senhor. Nós esperamos que isso, de fato, aconteça em nossas vidas, que não somente tenhamos cantado, mas, de fato, tenhamos vivenciado isso, experimentado, que o Senhor nos concedeu Sua palavra, Sua graça e tudo que Ele já fez e está fazendo atualmente, que isso tudo se torne cada vez maior, diretamente mais precioso, mais claro. Vocês compreendem o que eu quero dizer. As últimas reuniões estiveram com acima de 3 mil pessoas lá em Nairobi e nós esperamos que Deus faça grandes coisas ainda adiante. Pode ser que haja alguns que estão satisfeitos se 2 ou 3 estão reunidos e não podemos dizer nada contra isso, mas na mesma Bíblia na qual está escrito onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, lá estarei no meio deles, também está escrito que 3 mil em um dia se tornaram crentes. Na mesma Bíblia está que 5 mil foram adicionados e a grande multidão seguiu o Senhor. Temos que sempre ler a Bíblia completamente, temos que ler bem e contemplar de todos os ângulos. Nós aqui não fazemos discernimento, mas nós nos alegramos por todos que sentem-se puxados pela verdade, que têm uma ligação com a verdade, que têm uma fome da verdade, que de fato têm um anseio real dentro de si de não ouvir algo a não ser a pura verdade. Então pensamos também todos que poderiam estar aqui e não estão aqui. Também isso está nos nossos corações. Nós somos pessoas com coração de pastor. Não podemos fazer nada em relação a isso. E desejamos que todos que não vêm possam compreender simplesmente. Se lerem João 10, então eles teriam que compreender que o nosso Senhor disse, eu vim para que as ovelhas tenham vida e plenitude. Mas o inimigo vem para fazer o quê? Para fazer o quê? Para destruir, para engolir, para fazer tudo mais de dano. Se todos os filhos de Deus lessem a Bíblia corretamente e lhes fosse revelado através do esclarecido pelo Espírito de Deus, então poderiam discernir também e saber quem fez o quê e de que responsabilidade uma coisa está. Sempre, quando o Senhor faz algo, então não há tensão, lá tensões são retiradas, não há desgraça, há graça, bênção, não há maus entendidos, há entendimento. Vocês creem isso de mim? 100%. Mas onde o inimigo entra no meio, então vem tudo mais. Isso acaba em ódio e em briga, em divisões, em partições, em todo tipo de coisas. Mas onde o Senhor está, é bom, é agradável estar, e eu quero estar lá onde o Senhor está. E o que disse o irmão Branham uma vez? Que pessoas se sentem bem quando estão junto no verdadeiro Filho de Deus, pela maravilhosa atmosfera que vem de nós. Nós não carregamos tensões dentro de nós e também não passamos para outros. Nós temos paz com Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. Recebemos essa paz. E tanto quanto eu posso me lembrar, eu até o dia de hoje trouxe tensões ou desgraça a uma casa que fui. Pelo contrário, o Senhor disse, eu te abençoarei e tu deves ser uma bênção. O que outros fizeram, isso é coisa deles. Eu, até o fim, estarei perseverando e pedirei a graça de Deus de me tornar bênção para outros. Se pela proclamação da palavra em algum lugar há questões, isso não é minha culpa, são questões que as pessoas têm que lidar com Deus, perguntar a Ele por que é assim e outra forma. Mas não com aquele que proclama a palavra, nós simplesmente carregamos, simplesmente proclamamos tudo mais. É deixado com Deus, que Ele possa nos abençoar e estar com todos nós também nesta manhã. Quão gratos somos pela palavra revelada. Se às vezes, através do Espírito, sou levado às profundezas da palavra, então isso atravessa-me dos pés à cabeça, das cabeças aos pés. E se aqui dizemos algumas vezes que não houve um tempo como esse na Terra, então sabemos do que estamos falando. Um tempo da plena revelação de tudo aquilo o que estava oculto, um tempo, como o irmão Branham formulou tão bonito, no qual todos os fins que estavam soltos, pontas soltas foram juntadas, tudo que não era possível antigamente, hoje se tornou possível. E no passado, viveram grandes homens de Deus, com os quais não podemos nos comparar de forma nenhuma, mas o tempo ainda não havia chegado, agora vivem pequenos homens de Deus, mas o grande Deus achou certo para nos revelar o seu eterno plano de salvação. E se alguém ainda espera por um grande profeta, ou como se interpreta os trovões, uma vez que sete especialistas dentro da mensagem viajarão por toda a terra e visitarão todos os lugares, nós não distribuímos tal coisa. Nós não esperamos sete mensageiros especiais, somente houveram sete mensageiros, e todos esses estiveram à direita do Deus ressurreto, que caminha entre os sete castiçais de ouro. Uma outra promessa de sete mensageiros que ainda deverão ir para lá e para cá, não existe na Santa Escritura. E para mim, isso não só me está na minha alma, mas passou para carne e sangue. Para mim, somente há uma base dada para a fé, aonde eu posso mostrar numa promessa dentro da palavra de Deus. Se eu não posso fazer isso, então a fé que eu digo ter não tem nenhuma âncora onde eu posso colocar, onde ela deve ser colocada, então? Certamente não. Vocês precisam do ponto, precisa descansar em algo, e descansa somente se descansa em Deus, e se descansa em Deus, descansa na sua palavra. Céus e terra passarão, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Ninguém fica irado conosco por isso. Nós somos nascidos da semente da palavra, a mesma palavra que se tornou carne, o mesmo espírito, a mesma natureza, a mesma essência, tudo. Como o primogênito teve, também todos os primogênitos têm. Assim como o Filho de Deus tinha, todos os filhos e filhas de Deus têm. E nós vivenciaremos também no aperfeiçoamento, que também essa casca natural será colocada de lado, e seremos iguais ao ressurreto, porque o veremos como Ele é. Louvado seja o seu maravilhoso nome. Como ansiamos de deixarmos essa casca miserável de lado e estarmos no Senhor. Mas nós temos que esperar até que chegue a esse ponto. Eu penso em ontem à noite e me pergunto, então, até que ponto todos puderam seguir as explicações, ou sequer a importância, avaliar a importância dessas coisas, reconhecê-las, não somente está escrito ou foi pregado. De fato, é importante que nós vejamos o cumprimento da palavra profética no seu geral, reconheçamos isso também. O Senhor, Ele naquela época, já na palavra profética, Ele anunciou certas circunstâncias que eram de natureza política, ele anunciou. Quando ele disse, quando virdes que Jerusalém estará cercada, então aquele que está no campo não volte mais para casa, ele deu certas indicações e as pessoas tinham que atentar para isso. E se então lermos no livro histórico de Josefo, que nenhum daqueles que creram nesse homem da Galileia estavam naquele tempo em Jerusalém quando foi destruída. Por quê? Porque sabiam, o Senhor havia dito, os exércitos virão e cercarão a cidade. E eles tinham saído todos, todos tinham saído. E o sangue foi jorrado, foi derramado nas ruas. O povo de Deus tem a tarefa, especialmente numa era profética, de observar a profecia bíblica e colocar à luz o castiçal. Se no Apocalipse está escrito que virá o tempo onde não será mais vendido ou comprado, não, e então os contextos são mostrados e passados, então é nossa tarefa também colocar esse ponto à luz do castiçal e dizer, aqui está a história como se desenvolve, está tomando forma cada vez maior. Tudo está nas mãos, até que tudo esteja nas mãos daquele que se levantará, se levará sobre tudo o que é Deus e o culto a Deus. E ele, então, terá as rédeas na mão em toda essa coisa. Eu, para isso, desejo ler a palavra conhecida de Apocalipse 13. Eu faço especialmente isso para que ninguém esteja e tenha que se perguntar por que sequer estamos falando dessas coisas ou falando sobre isso. Em Apocalipse 13, está no versículo 8 do anticristo escrito. Apocalipse 13, versículo 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, todos. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Eu poderia fazer um comentário aqui. Vocês leram juntamente? Vocês ouviram? Aqui não está somente como em Apocalipse 20. Eu vos lerei Apocalipse 20 rapidamente e perguntarei se vocês perceberam a diferença no texto. Apocalipse 20, aqui eu leio versículo 14, talvez versículo 15, basta. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, aqui não está escrito do livro da vida do Cordeiro que foi morto, aqui está somente do livro da vida. E o livro da vida se refere ao juízo final, e todos aqueles que receberam vida eterna pela fé em Jesus Cristo. Mas aqui em Apocalipse, nós lemos, eu penso agora, capítulo 13, versículo 8, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, todos cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. O plano de salvação de Deus com Cristo é um eterno plano de salvação, e desde antes da fundação do mundo, ele, como Cordeiro de Deus, já havia sido eleito. E nós, dentro dele, desde antes da fundação do mundo, fomos eleitos. E por isso, os nossos nomes, desde antes da fundação do mundo, estão escritos no livro da vida do Cordeiro abatido. Não ontem, no avivamento, ou há 2 anos atrás, mas desde antes da fundação do mundo. Mas isto, em Apocalipse 20, isso não é formulado dessa forma. Vocês percebem aqui a diferença? Há um chamado e há uma eleição. Há uma primeira ressurreição e há uma segunda ressurreição. E assim, Deus possa nos ajudar sempre que nós, de fato, possamos ordenar essas coisas corretamente. Eu leio ainda, também com vistas a ontem à noite, de Apocalipse 13, versículo 17, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem. Imagine, é falado da besta, do sinal da besta, e de repente, quem é a sabedoria, ele então calcule o número, e de repente, não é mesmo o número de uma besta, mas de uma pessoa. Oh, eu poderia regozijar-me, poderia entrar em júbilo. Se eu leio Santa Escritura sob a unção do Espírito Santo, então não há nenhum versículo no qual não haja revelação, não fique brilhando a revelação e fique de fato saindo a luz, e nós vivemos no tempo no qual todas essas coisas estão tomando forma. E nós vemos, eu vos quero ler do livro dos selos, da boca do irmão Branham, página 54, ele diz aqui: vocês ouviram as notícias de Washington? Nós estamos totalmente bancarrotos. Todo o ouro foi armazenado, e os judeus têm as cartas de fiação. Nós sabemos quem as grandes casas de compra pertencem, então vem Daniel 9, 27, e ele fará uma aliança com a multidão por uma semana, ano. Isso está bem posicionado. Aqui faz parte, pois assim é. E então, ó, vejam com preciso e com ele é. Então, temos uma imagem total, e agora vejam a formulação, e sabemos que ele é Roma. Gramaticalmente, é Roma, mas ele diz, ele é Roma. Nós sabemos o que é pensado. Nós sabemos que ele é o cavaleiro branco. Nós sabemos que ele primeiramente veio como doutrina, então ele saiu da Roma pagã, se tornou a Roma papal e foi coroado. Então ele vem aqui a falar do tempo do fim e de fato ressalta o que acontecerá. Ainda podemos dizer o que dizemos, mas poderia ser que a lei já está na gaveta, que em algum tempo será feito, colocado contra a igreja ou contra os superiores, digam, quem dizer algo contra esse superior será punido, será perseguido judicialmente. Hoje ainda podemos dizer. Aqui está, o Papa fecha esse pacto com os judeus e no meio ele quebra a sua aliança, tanto quanto ele alcançou a coisa que ele queria e segurou-se o dinheiro dos judeus. Eu desejo fazer um comentário aqui. Se o irmão Branham, aqui nesse contexto, fala dos judeus, ele não fala dos judeus que moram em Israel, então ele fala dos judeus nos Estados Unidos da América, então ele fala da Wall Street, ele fala de Nova York, lá onde o capital mundial está nas mãos dos judeus. Também isso nós temos que decidir muito claramente. Os pobres judeus oprimidos em Israel, que quase não têm chance de sobreviver, a não ser que Deus os ajude, eles mesmos estão no fim com o seu dinheiro e suas capacidades, mas hoje ouçam o que está aqui ainda aqui escrito. Durante esse tempo, então, esses dois profetas aparecerão na face e os 144 mil serão chamados para fora. O que acontecerá então? Então, a marca da besta virá, porque ele mantém toda a tramitação, negócios, comércio, tudo em suas mãos. Quando então a marca da besta entrar em ação, Então, nenhuma pessoa poderá comprar e vender mais, a não ser aqueles que têm a marca da besta, que aceitaram a marca da besta. Nós ontem falamos sobre isso, sem entrar nesses detalhes. Tudo está se formando para isso. O antigo Império Romano foi revivificado, e quem ler o profeta Daniel e o Apocalipse, ele tem que ver isso. Lá somente haviam quatro animais, e o quarto foi o último, e foi o Império Romano. E um outro império não nos interessa na profecia bíblica. Se alguém diz sim, o que é com a China? Sim, a China deve ficar onde está. Aqui se trata dessa região, se trata aqui da região geográfica, e se em Apocalipse 17 ele está escrito que as sete cabeças são as sete montanhas nos quais a mulher está entronada. Então, quem deve ainda fechar os olhos, se Deus nos abriu e ungiu para vermos e ouvirmos o que tem que ser visto e ouvido, quem hoje ainda fica cego, de fato ele mereceu, ou até a própria culpa. Esse é o tempo da plena revelação de todas as coisas que anteriormente jamais puderam ser vistas. Mas hoje, porque o tempo do cumprimento está aí, nós podemos, pela graça, ver. Certas coisas poderiam ser lidas aqui. Observe, esse cavaleiro não é outro a não ser que o super-homem Satanás e assim por diante. Super-homem de Satanás. Se pregássemos de algum lugar, em uma puxada ou no rádio, seria a última pregação que poderia ser feita. Deus sabe todas as coisas. Uma coisa eu sei. Se nós, que recebemos a verdade revelada, não a proclamarmos, outros não farão. E a maioria teria medo, porque talvez não sabe fazer o trabalho, a não ser que tenha uma pregação no domingo de manhã e se descansa no resto da semana. O tempo está aí para que a pura verdade seja proclamada por Deus balanceadamente, e não para desviar-se em alguma especialidade. Na proclamação tem que haver salvação e cura, ensinamento e profecia. Tem que haver evangelho de Jesus Cristo, tem que haver uma pregação balanceada, da qual cada um pode levar algo para casa. E eu creio que é assim que todos que com um espírito desejoso e um coração aberto vêm, levam algo consigo. O irmão Russ, ele leu uma palavra maravilhosa, e eu desejo me referir a isso brevemente. Isaías 42, versículo 6. Eu, o Senhor, te chamei em justiça e te tomarei pela mão e te guardarei e te darei por conserto do povo e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Eu desejo vos ler uma palavra dos Atos Apóstolos, capítulo 26, Atos 26, versículo 16. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isso, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. livrando-te deste povo, isso foi pensado em Israel, e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. No profeta Isaías, a profecia ao nosso Senhor escrito, que como luz veio ao mundo, vocês podem ler comigo junto, Evangelho de João, capítulo 1, mais claro, não pode ser dito, não está dito em outro lugar, Evangelho de João 1, de 6 a 10. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Se um homem de Deus é enviado para proclamar uma mensagem divina, então as pessoas deveriam ouvir. Quem ouve a voz, ouve a mim. E quem vos recebe, recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. E não, se não fomos enviados, então sequer devemos ir. Se não fomos enviados, então sequer deveríamos ir. Mas se fomos enviados por Deus, então falamos no lugar de Cristo e exortamos as pessoas, deixá-vos reconciliar com Deus. Se somos enviados de Deus, então somos mantenedores dos mistérios múltiplos de Deus.
Amém.
E eu creio de todo o coração que Deus não mudou. A mesma inspiração do Espírito Santo que veio sobre profetas e apóstolos, hoje, a mesma inspiração do Espírito Santo é a mesma. Somente há uma fonte divina da qual foi tirado e ainda hoje pode ser tirado. Nós lemos adiante em João 1. Versículo 8, não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Com quem temos a ver aqui? Com o grande eu sou, com o Senhor de todos os senhores. E também aí, simplesmente, há que se ter cuidado se alguém dissesse, Jesus, ele criou o mundo, então isso está absolutamente errado. Mas se alguém disser, Javé fez, está absolutamente certo? Se alguém dissesse, Javé morreu por mim, então está absolutamente errado. Mas se alguém disser, Jesus morreu por mim, está absolutamente certo. Tudo sempre no lugar certo, na ligação correta. Quantas vezes dissemos aqui, onde está Deus, tem que estar Deus. Onde está Senhor, tem que estar Senhor. Onde está Filho do Homem, tem que estar Filho do Homem. Onde Filho de Deus, tem que estar Filho de Deus. Tudo, sempre no lugar certo, no contexto certo. João deu testemunho da luz. Agora o Senhor deu testemunho por si mesmo, qual seja a palavra muito conhecida em João capítulo 8, João capítulo 8, versículo 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu te fiz por luz para os povos, para a aliança dos povos. Em ti fiz uma aliança com o povo, uma nova aliança. Este é o novo sangue, o sangue da nova aliança. Mateus 26, 26. E aqui nós vemos que no começo a coisa de Deus foi colocada no ponto central. O que foi com Paulo, ao qual o Senhor disse: tu deves abrir os olhos do mundo, eu te coloquei por luz às nações. Esse Paulo não tinha a sua mensagem, a mensagem de Deus. Ele não pregou a si, ele pregou Jesus Cristo. E esse foi o tipo da iluminação. Se eu, a partir da pregação, prego a revelação e coloco tudo a revelação e a luz de Jesus Cristo, se alguém prega a si mesmo, aonde vem a iluminação ou a revelação? Aonde? Paulo pôde dizer: eu não tenho nenhuma outra sabedoria entre vocês a não ser de Jesus Cristo, o crucificado. E ele ainda é a luz hoje. Quem se converte a ele sai das trevas, é tirado das trevas e é colocado no reino do Filho do seu amor. Se aqui está escrito, ele veio aos seus e os seus não o aceitaram, então foi somente porque não reconheceram quem ele é. Nós temos que reconhecê-lo e então nós somos tirados das trevas para a luz. Somente assim Deus pode caminhar adiante conosco se vivenciamos uma conversão ao Senhor. Não uma conversão para uma mensagem ou mensageiro, uma conversão para Jesus Cristo e entramos como seus seguidores, então tem que se confirmar. Quem me seguir não caminhará nas trevas, não ficará nas trevas. Quem somente seguiu um Paulo, ele permaneceu nas trevas. Quem somente seguiu um Pedro, ou quem somente seguiu o Senhor, viveu todos, mas quem que se converteu a ele e o seguiu, sai do campo das trevas e é colocado na sua luz. E isto é a coisa do que se trata nesses dias. Aí vem alguém aí com uma interpretação muito especial da palavra e da mensagem divina e já as pessoas saem correndo, vão correndo. Então estão batendo, então falando, bate as palmas as pessoas, bate as palmas, pula, então pulam as pessoas de acordo com a palavra da Escritura. Quem assoviou vocês dançaram como estava? Escrito, como está escrito na palavra, mas lá onde a veracidade de Deus está, então há a verdadeira pregação, e onde há a verdadeira pregação, também há a veracidade de Deus. Então pessoas não são ligadas a uma pessoa, mas são soltas das pessoas e são ligadas ao Senhor. Então venha, então te seguirei. Isso precisamos nesses dias. Uma mensagem libertadora de Deus, que não somente nos solta essas coisas grandes que estão claras, assim, estão erradas, mas também das pequenas coisas que levam à perdição, que vêm assim pela porta de trás, aqui e lá, nas casas entram, para contar isso e aquilo, as pessoas que vão lá. Quem é nascido de Deus, vem para a casa de Deus e para ouvir a palavra de Deus. Está escrito, quando te disse, iremos à casa do Senhor, então estive alegre, me alegrei, porque um dia nos teus átrios é melhor do que mil outros. Não quando dizer, vamos para aqui a roda de cafezinho aqui, mas quando me disseram, vamos ir à casa do Senhor. Então me alegrei. A casa de Deus ainda é o fundamento da verdade, de acordo com 1 Timóteo 3, versículo 15. Vocês todos podem ler. Mesmo se certas coisas têm que ser endireitadas, isso não vale somente para a minha vida, isto vale para todos nós. E quem já pensa que vivenciou o aperfeiçoamento, a este eu pergunto, por que ele ainda não foi arrebatado? Nós todos estamos em direção ao alvo e falamos como Paulo humilde, não que eu já tivesse alcançado ou já tivesse sido aperfeiçoado, mas porque por Cristo fui tomado, então eu vou atrás do alvo que está diante de mim para esse tesouro do chamado divino. Eu vivenciarei o dia para ver quem estará lá e quem não estará lá. Uma coisa podemos nos deixar dizer a todos. A ordem bíblica é obrigatória a todos que colocam o direito de crer biblicamente. E quem não acha isso necessário, e até aquilo que está contra a palavra espalha isso e crê e puxa outros atrás de si, uma vez terá que prestar contas. Vamos voltar a essa palavra. Me movem certas coisas. Eu raramente, ou há muito tempo, não vivenciei as coisas assim como no passado recente. Atravessa por medula e ossos, através de espírito e alma. Quando vejo esse conselho de salvação de nosso Deus aberto diante de nós com todos os detalhes, então exclamo, meu Deus, quão grande és tu. Então podemos dizer ainda, carne e sangue não nos revelaram isso, mas o nosso Pai que está no céu. Ó, santificado seja o teu nome pela causa das coisas que ele fez nos nossos dias. Nós não somente ouvimos uma mensagem, um mensageiro, nós deixamos Deus falar conosco através da palavra revelada viva de Deus. E por esse motivo, nós nos reunimos repetidamente para novamente ouvir a palavra do Senhor e nos aprofundarmos nela. Reconhecer os detalhes ainda mais claramente. Me veio hoje de manhã um pensamento. Se eu de repente fosse chamado para o lar, quantos de nós compreender o conselho de Deus ou até o ponto que pudessem passar adiante até os confins da terra. Paulo escreveu naquela época a Tito e a Timóteo, quem foi, que a palavra de confiada, isso ensina para que outros também possam estar na condição de ensinar a outros. É necessário que não somente estejamos sentados, mas que nós levemos a sério toda a causa de Deus e nos aprofundemos. Eu agradeço, irmão Russo, pelo amém. Nós não somente estamos sentados aqui, nós estamos aqui com todo o coração e com toda a alma, porque sabemos que Deus falou conosco. Mas naquela época ele perguntou, o Senhor perguntou aos seus discípulos, vocês compreenderam tudo isso? Eles falaram, sim, Senhor. Nós compreendemos. Foi no começo ainda dos acontecimentos. Eu não digo que compreendo tudo, mas tanto quanto Deus nos deu a visão, nós podemos compreender. E eu creio que meus irmãos, irmão Russo e todos que estão aqui, mesmo se às vezes prezam a si mesmo muito, de forma muito baixa e pensam de si mesmos, se eu pudesse também conseguir isso, seria bom, mas esqueçam isso. Deus, Ele revelou a todos nós pelo Espírito Santo. E eu creio de coração que poderia ser explicado, mesmo se houvesse pessoas que não podem explicar, porque lhe faltam as palavras, mas no coração carrega a revelação divina e nenhuma pessoa pode tirar deles. Compreendemos isso? E eu creio que isso vale a cada irmão, a cada irmã. Não há diferença nisso. Todos serão ensinados por Deus. Então não precisa um irmão ficar ensinando ao outro, mas Deus nos ensina a todos através da sua palavra e através do Espírito Santo. Paulo, eu te farei luz, um que abre os olhos dos outros. Uma palavra maravilhosa. Lá onde o Evangelho é proclamado, lá então brilha a luz. Lá amarrados são libertos. Lá incrédulos se tornam crentes. E perdidos são salvos. E pessoas na presença de Deus são colocadas na presença de Deus. Eu não sei se foi o irmão Branham que disse. Quem quer que pecadores sejam salvos, ele tem que pregar assim que os ouvintes, enquanto estão sentados ainda, a coisa fique tão quente como se já estivessem já chegado ao fogo do inferno. Então, eles somente então pedirão por ajuda, por salvação. Talvez ainda não alcançamos esse ponto, mas certamente pode vir ainda. Eu li quando o irmão Branham falou que na congregação ou através da congregação coisas muito especiais acontecerão. Eu creio que foi a página 206, aqui está. Eu desejo, não desejo expressar isso no seu nome, eu desejo dizer isso como revelação da minha fé. Eu creio isso, o que há pouco aconteceu lá no abismo de Sabino. Eu creio que vem a hora na qual muitos membros serão restaurados através do maravilhoso poder do Criador. Eu creio que ele então, se ele deixa aparecer um esquilo que não existia antes, um animal completo, que ele então também pode retornar a um homem, a mulher, um membro do corpo que falta. Ele é Deus, eu o amo. Isso acontecerá. Isso tem que acontecer. Esse homem de Deus, ele viu uma visão e ele diz, cada coisa que Deus lhe mostrou numa visão, é assim, diz o Senhor. Nós cremos assim. Só uma coisa nós não fazemos. Nós não colocamos um tempo para isso, não um tipo, uma forma que isso como deve acontecer, ou escrevemos para o Senhor como deve ser, dizemos ao Senhor como deve ser, nós caminhamos adiante com o Senhor. E cada vez mais ligados mais intimamente com Ele, com uns com os outros. Irmãos, o tempo chegou. O tempo chegou quando o juízo começa na casa de Deus e as regras bíblicas têm que encontrar sua validade em todos que querem ser aprovados por Deus. Eu raramente utilizo palavras, pelo menos espero assim, que são um pouco inapropriadas, mas a congregação do Deus vivo não é um rebanho de cabrito que fica pulando para lá para cá ou que fica indo para lá e para cá, como quer. O que diz o irmão Branham? O irmão Branham viu a noiva no mesmo passo, então ele viu que uma parte da noiva saiu do passo de novo e ele exclamou, voltem, voltem a esse mesmo passo. A noiva não pode adiante ser um rebanho que vai e faz o que quer. Ela tem que se submeter ao grande pastor e confiar-se a ele. Compreendemos isso também, porque então será um pastor e um rebanho. Um rebanho, pastor, não muitos, tudo, então, na unidade divina será resumido e podemos, então, com o Senhor, caminhar adiante. Quem no profeta Daniel ler as palavras conhecidas por todos nós, capítulo 12, 4 e 5, aqui está, como seguinte: e tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Eu vos desejo indicar hoje que o capítulo 12 ainda não termina aqui, segue adiante, qual seja no próximo versículo. E eu, Daniel, olhei, e eis que estavam outros dois, um desta banda, à beira do rio, e o outro da outra banda, à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: que tempo haverá até ao fim das maravilhas? E ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, ouvimos todos isso? E quando tiverem acabado de destruir o poder do destruidor do povo santo, todas as coisas se cumprirão. Percebemos? Tudo no tempo certo, no contexto certo, que esse único levantou sua mão para o céu e jurou pelo que vive eternamente. E qual foi a pergunta? Qual foi a pergunta? Do que se tratava aqui? Quanto tempo ainda? Foi uma pergunta de tempo. Quanto tempo ainda? Quanto tempo a partir do momento quando o anjo da aliança levantar sua mão e jurar pelo que vive eternamente? Quantos leem Apocalipse 10? Então começam a fantasiar em todas as direções do céu, às vezes até para cima, às vezes para baixo, sem se buscar as passagens paralelas para poder dar uma resposta bíblica. Uma pergunta bíblica tem que ter uma resposta bíblica ou não? Ou tem que se deixar essa interpretação? Então, não quero ter nada a ver com isso. Nós não vivemos nos dias da interpretação. Nós vemos no dia do cumprimento o que lemos do profeta Isaías juntamente. O que eu, as profecias antigas se cumpriram e novas coisas eu anuncio para que saibamos que o Deus vivo, o Deus de Daniel, vive ainda hoje, embora ele está no céu, ele pode sobre a terra, através da sua palavra, através do seu espírito, revelar tudo. Este é o tempo no qual tudo isso acontece. Interpretações são feitas em círculos pequenos e grandes círculos aqui e lá. Eu aqui nesse lugar, eu já disse uma vez, acima de 90% de todos daqueles que referem a irmão Branham parariam de pregar se eu viesse aqui, entrasse no salão com a Bíblia e com os livrinhos do irmão Branham. E eu vos digo, em toda humildade, por quê? Porque a palavra que é pregada, eles não levam de volta a Escritura, mas, de fato, eles vão em todas as direções do céu. Nossa compreensão do envio de um profeta divino, um profeta chamado divino, é que nós sejamos trazidos de volta à palavra. Um profeta da palavra está ligado no Espírito à palavra. Se ele passasse além da palavra, não seria sequer um profeta. Se ele interpretasse, também não seria. um profeta é um alto-falante de Deus? Um profeta é um homem de Deus que revela a palavra de Deus, a vontade de Deus na terra? Deus, através da pregação, o torna uma luz? E então não precisamos de fantasia para lá e para cá. Tudo que necessitamos é um santo respeito diante de toda a Santa Escritura do Antigo e do Novo Testamento e a ordem divina que ainda vale para a congregação hoje. Quem pensa que o Senhor somente prometeu de enviar um profeta, então a coisa já foi. Deve-se deixar dizer que Deus colocou na congregação apóstolos, profetas, pastores, ensinadores, evangelistas. Ele deve se deixar dizer que a ordem divina permanece enquanto a congregação estiver na terra. Podemos nos permitir de negar sequer uma passagem bíblica, porque talvez não se tornou revelada, porque não caiu ainda aos nossos olhos? Não, nós cremos de todo o coração cada palavra de Deus, assim como está escrita. Mas deixe para isso dizer o seguinte, explicando. Se hoje apóstolos, profetas, ensinadores, evangelistas estão aí, então aquilo que Deus falou através de um profeta principal em absoluta ligação com o seu plano de salvação, eles incluiriam isso na sua pregação e assim proclamariam todo o conselho de salvação de Deus. Se um evangelista que se deixa festejar e passa ao largo daquilo que Deus falou, ou um mestre, um ensinador, em um seminário, ensina o que esse e aquele disseram, isso me lembra de fato, na minha visita no norte da Índia, na maior escola bíblica do país, eu não sei se 10 mil livros bastam. Então, todos amontoaram todo o seu conhecimento um em cima do outro. E quando entrei lá, e me levaram, felizmente, primeiro pela biblioteca e então no auditório, foi o certo para mim. Essa biblioteca, essa foi a inspiração, mas eu não precisei mais de nada. E quando cheguei ao ponto, simplesmente tive que exclamar, mesmo que vocês leram cada livro aqui, do começo ao fim, vocês não sabem ainda o que Deus faz hoje. Então eles me olharam todos assim, mas às vezes eu posso também levantar a voz, e pelo menos quando eu sei exatamente o que digo, e se não sei, então eu não falo, é assim. Assim é. Eu sei em quem creio. Eu sei em quem confio. Eu sei quem me chamou. Eu sei que hoje não se trata de alguma coisa, mas daquilo, da congregação, da noiva, do Cordeiro. Nós queremos de todo o coração que uma passagem bíblica tem que ser ligada com a outra. E somente nisso está a resposta. Em Daniel 12, nós lemos, a pergunta foi, quanto tempo ainda até o fim dessas maravilhas? Então ele ouviu a voz, um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Que maravilhoso, que justamente essa expressão em Apocalipse 10 cabe direitinho. Não há uma expressão que seja mais cabivelmente, mais complementador, que pudesse completar a coisa melhor, como esse justamente. Eu leio Apocalipse 10, versículo 5. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra, o que nela há, e o mar, e o que nele há, que não haveria mais demora ou mais tempo, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Qual a única diferença aqui? A única diferença está no profeta Daniel. O anjo levanta as duas mãos para o céu, aqui somente a direita, porque na outra estava o livrinho aberto, porque isso é após a abertura dos selos. Aleluia! Glória seja o Deus vivo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, e quem tem olhos para ver, veja. E aqui está, de forma maravilhosa escrita, não nos dias quando o sétimo mensageiro pregar, mas nos dias quando a voz do sétimo anjo ecoar. Eu ainda estou ouvindo hoje, eu estou ouvindo hoje ainda. Oh, aleluia! Oh, glória seja ao Deus vivo. Vocês podem voltar à história da igreja. Leiam mais uma vez cada carta de envio. Uma era pode demorar 200, 300 anos, mas o ministério de um homem de Deus na era foi 30, 40 anos. Vocês compreendem do que se trata? Foi uma época e um mensageiro foi enviado para certa época. Independentemente de quanto tempo o seu ministério demorou, a mensagem que ele trouxe valeu enquanto valeu essa era. Amém. Glória seja a Deus. Nas alturas, glória seja a Deus nas alturas. E todos aqueles que creem, confiam e veem isso, haja paz no céu, porque essas são as pessoas do comprazer de Deus. Então, alguém diz assim, e paz na terra, e as pessoas um comprazer. Desde que Cristo, o primogênito, foi batizado lá no Jordão, e o céu se abriu, e o Espírito desceu, e ecoou a voz: esse é o meu filho amado, do qual eu me comprazo. Desde que esse filho, com o prazer de Deus, deixou o seu sangue e vida no Gólgota, ele trouxe a vida, filhos e filhas de Deus, no comprazer de Deus. Tem que haver pessoas na terra que não caminham nos seus próprios caminhos, mas nos caminhos de Deus. Tem que haver pessoas sobre a terra que reconhecem aquilo, o que Deus faz nos nossos dias. Vejam quão simples é, se não ficamos aí quebrando a cabeça, quando ficamos tranquilos, se sentamos ou andamos para lá e para cá. Antigamente, vocês sabem, no Antigo Testamento, então tocava-se algum instrumento, então a atmosfera ficou boa, eu não preciso de um instrumental, provavelmente porque eu não tenho capacidade musical. Tudo que eu preciso é uma harmonia divina no meu coração e uma ligação para com Deus através do Espírito Santo e uma ligação de Deus à palavra e da palavra comigo, para então poder expressar na proclamação o que Deus tem a dizer ao seu povo. Tudo vai, liga uma coisa a outra, tudo cabe junto. De coração, eu reconheço que hoje estaria lá onde todos os outros pregadores estão, se Deus não tivesse concedido a graça para reconhecer o ministério do seu servo e profeta e reconhecê-lo biblicamente, não somente isso, mas fundá-lo para outros biblicamente. Nós, quando fizemos uma pequena lista para a publicação das brochuras, eu constatei que eu creio que da primeira brochura em inglês chegamos já a uma publicação de 50, 60 mil, não sei precisamente. Se eu penso em outras brochuras, como somente crer ou ou revelação, o mundo inteiro foi semeado com isso. E acima de 90% que hoje sabe o que Deus fez hoje, tem o seu fundamento na Escritura, através da simples explicação. Isso tem que ser assim. Tem que ser fundado biblicamente. Se isso não é feito, as pessoas sequer têm uma base onde podem edificar. Deus nos utilizou para que isso seja exclamado ao mundo o que aconteceu. Finalmente cremos que Ele é o Todo-Poderoso e que vencerá sobre toda a confusão e que Ele, no fim, como o soberano, se tornará revelado ao seu povo e confirmará, se revelará ao seu povo e confirmará a sua palavra e glorificará o seu nome. E então se cumprirá. Ninguém será envergonhado que confiou no Senhor. Deus sequer pode fazer isso, porque Ele disse: ninguém será decepcionado ou será envergonhado que confia no Senhor. Nós não confiamos a nós mesmos. Nossa confiança nós colocamos no Deus Todo-Poderoso e nada ainda lhe caiu das mãos. Ele está no trono. Então virá um momento onde se levantará. Então acontecerá aquilo que esperamos. E como disse anteriormente, nós não fazemos planos sobre isso, porque Deus já fez o plano. Porque eu deveria fazer um plano se já Deus fez? Eu somente tenho um desejo de ser uma parte desse plano. Eu quero ver onde eu fui colocado nesse plano. Isso eu quero saber. E deixar-me utilizar por Deus exatamente nesse ponto, nesse lugar. O que sabemos, desde o princípio, Ele enviou os seus servos e profetas cedo e tarde. Ele falou através deles e revelou a sua palavra, a sua vontade. Quem ouviu esses servos de Deus, o ouviu. Quem os recebeu, o recebeu. Mas percebamos uma coisa, justamente esse ponto onde talvez em você algo se levanta e você teria que dizer: isso eu não posso deixar assim, simplesmente aceitar totalmente. Justamente esse ponto é o teu ponto fraco. Justamente esse ponto você tem que vencer. Justamente lá você tem que orar e dizer: Senhor, conceda-me graça, porque eu estou representando meus próprios interesses aqui. Esses são os pontos nos quais os nossos próprios interesses ou opiniões ou ensinamentos ou conhecimentos, onde defendemos isso, conhecimentos podem já ter centenas de anos, mas isso não os torna verdadeiros, a não ser que estejam de acordo com a palavra. E então, ouvimos o suficiente e compreendemos entre o povo de Israel, os ensinadores da Escritura, eles desatentaram para a palavra e trouxeram as suas interpretações ao povo. Isso nós ouvimos. Quando estivemos na Muro das Lamentações, Mauro Russo, alguns dos aqui que estivemos lá no esse edifício com cúpula, e ela tinha um livro de interpretação, interpretação de interpretação e de interpretação. Eu balancei a cabeça quando vi isso e pensei comigo mesmo: lá o rabino tal e tal, ele disse isso, e o outro disse o que está lá em cima, o terceiro disse outra coisa, e o quarto que está lá embaixo, e no meio estava um pequeno versículo, um único versículo da Torá. Tudo mais era a sabedoria dos escribas que sabiam melhor. Eu poderia ter pego o livro direto e levar embora e dizer: meus amigos, isso vocês podem esquecer, porque isso não falaram profetas, escreveram profetas no nome do Senhor, isso homens que se tornaram chaves para mentira, escreveram. Deus não comissionou os escribas, ele enviou profetas, e profetas somente escreveram aquilo o que pela inspiração do Espírito Santo lhes foi dado. E quão belo, eles não explicaram. Vocês perceberam? Isso chamou a vossa atenção? Um profeta explicou a divindade, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés explicaram a Deus. Assim, bom, essa é a nossa teologia, e assim temos que repartir. Deus se revelou de uma forma tão múltipla, vocês querem agora tentar descrevê-lo? Uma coluna de fogo, ou como rocha de uma terceira, quarta, diferentes formas. Como vocês querem descrevê-lo? Então penso nas palavras maravilhosas. Todos os céus dos céus, não pode te conter, ó Deus, um salmo. E quem é o homem miserável, ser humano miserável? Você sabe o que eles fizeram? Eles formaram seus próprios deuses, mas não foram tocados por Deus, não. Nós somos tão gratos ao Senhor, e ninguém crê que nós nos elevamos aqui, mas ninguém espera de nós que nós vamos aqui reter a gratidão e a alegria. A sorte nos caiu com amor e uma grande herança nos foi passada. E quem não viu isso, reconheceu isso, Deus possa lhes abrir os olhos. Quem nessa última geração será chamado para fora e preparado? Todos que caminham com na onda, que nem sequer sabem do que se trata? Ou será pequena multidão que ouve aquilo, o que o Espírito diz às igrejas? Serão aqueles aos quais Deus toca ou se deixam tocar por Deus, serão aqueles que não misturam mais nada uma coisa com outra, mas a pura palavra da palavra edificam palavra sobre palavra, um com a outra, não palavra, então explicação, então palavra, então interpretação, não. O tempo das interpretações passou. Esse é o tempo da revelação da palavra e da vontade de Deus. E esse tempo, e a esse tempo segue então a revelação do poder de Deus, o poder ressuscitador de Jesus Cristo, nosso Senhor. Quem pode dizer amém para isso? Nós todos podemos falar sim e amém para isso. Quem está pronto para agradecer a Deus por tal clareza? Nenhum profeta, nenhum apóstolo poderia passar isso para nós se Deus não tivesse aberto nossos olhos e aberto nossa compreensão para a Escritura. Então, eu sequer estaria aqui hoje. Então, quem quer se gloriar, glorie-se do Senhor. Vocês, somente todos podem cantar com o compositor. Nossa sabedoria e compreensão estava coberta de trevas. Onde não está o teu Espírito, se o teu Espírito não nos esclarecer, eu te farei por luz, tu deves abrir os olhos para que se convertam e assim saiam das trevas para a maravilhosa luz. Isso nós queremos ser nesses dias, pessoas que Deus pode usar para ser uma luz para outros. O nosso Senhor, no Sermão do Monte, não diz também: vós sois a luz do mundo, que uma cidade que é edificada numa montanha não pode ficar invisível? Hoje, nós somos o sal da terra. Hoje, nós somos a luz. Acordem e se torne luz. Levanta você. Levante para que Deus se ilumine. Levante dos mortos para que Deus se ilumine. O tempo está aí. O tempo chegou e Deus revela ao seu povo, louvado e glorificado seja o seu nome. Um desejo ainda tenho. E este é que todos, que de fato todos, que aceitam a palavra, também revelação do Espírito, posso receber revelação do Espírito e alegria, como com uma grande, grande presa, que podemos regozijar e alegrar pela graça indescritível de nosso Deus. Não somente quando estamos aqui, mas também quando estamos em algum outro lugar. vamos expressar essa alegria por esse grande privilégio de cantares, e então se cumpre. A alegria do Senhor é a minha força, e quem quer se gloriar, glorie-se no Senhor, ou seja, que Ele é misericordioso, e Ele fala, a quem sou misericordioso, a esse sou misericordioso, e a quem Ele mostra graça, então Ele deixa saber os seus caminhos, Ele deixa saber o seu agir. Deus somente tem uma forma na qual Ele age. Primeiro, Ele envia a sua palavra através de um profeta revelada, então o todo o povo é ajuntado para se colocar diante do Senhor, para vir à tenda da revelação, para ouvir a palavra e para estremecer, e então agradecer-lhe por Ele ter falado. Primeiro, santo temor tem que vir sobre nós, o respeito diante de Deus e sua palavra. E então, esse temor passa para a gratidão e nós começamos a louvar a Deus e glorificar, porque cremos o que Ele falou conosco hoje. Ele, através da sua palavra, falou conosco. Louvado e glorificado seja o seu santo nome. Amém. Vamos levantar e adorar. Ó, é Jesus. Ó, é Jesus. Ó, é Jesus. Somente Ele. Eu toquei a borda das suas vestes e o seu sangue me lavou e purificou. Enquanto inclinamos nossas cabeças na oração silenciosa, mas com gratidão, perseveramos diante de Deus, deixe-me perguntar se há alguém aqui que ainda não consagrou sua vida conscientemente ao Senhor. Talvez você tenha pais crentes, talvez você cantou junto os hinos desde criança, ouviu a palavra, mas jamais tomou uma decisão pessoal. Precioso coração, hoje, quando ouviste a sua voz e você a ouviu, porque o Senhor falou e a sua palavra não voltará vazia. Hoje, quando ouvirdes a sua voz, não endureçai o seu coração. Olhe para o teu Salvador para cima e diga: Salvador, aqui estou eu. O meu caminho próprio acaba hoje aqui contigo na cruz, e lá começa um novo caminho para mim, uma nova vida. O teu caminho e a tua vida, Senhor, que tu possas atuar enquanto todas as cabeças estão inclinadas e os olhos fechados. Eu quero pedir que vocês levantem brevemente a mão, se devemos incluí-los na oração. Levante brevemente a mão. Obrigado, 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 obrigado. Alguém ainda? Levante brevemente a mão e vocês poderão olhar para trás para esse dia e dizer: esse foi o dia mais belo que Deus jamais me deu. Quando Jesus entrou na minha existência de trevas nessa terra, vamos cantar esse corinho e então nós oraremos juntos. Este foi o dia mais belo que Deus jamais me deu. Quando Jesus entrou na minha existência de trevas aqui na terra, este foi o dia mais belo que Deus jamais me deu. Quando Jesus entrou na minha existência de trevas aqui na terra, Pai Celestial, De coração te agradecemos que ainda hoje vale o que aconteceu no Gólgota. Hoje temos o mesmo evangelho, a mesma salvação, Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e o mesmo eternamente. Fiel Senhor, nós pedimos por todos que levantaram suas mãos e por todos que tomaram suas decisões no coração, servir-te a Ti e seguir a Ti. Senhor, tem misericórdia deles, salva-os, liberta-os e revela-te a eles. Conceda a convicção através do Teu Espírito que se tornaram filhos de Deus, através da fé em Jesus Cristo, o crucificado, o ressurreto e o que, Senhor, que retornará. Grande Deus, quão gratos somos a Ti que Tu nos abençoaste com o privilégio de viver nesses dias, Senhor, para ouvir a Tua palavra, as revelações dos mistérios, vivenciarmos juntos. Meu Deus, nós somos um povo necessitado, mas um povo privilegiado, um povo abençoado por Deus. Fiel Deus, que a Tua palavra, como revelação viva, possa estar em nossos corações e a Tua vida divina, através de nós, se tornar revelada, porque em Ti estava a vida, e a vida foi a luz da humanidade. Quando Tu disseste a Paulo, eu te farei por luz, meu Deus, então foi a luz, foi a vida divina nele, através da proclamação, que se tornou luz. Ó, meu Deus, quão grande e maravilhoso és Tu. Em Ti descansou o Espírito de Deus, o Senhor, e Tu disseste que Tu vieste para anunciar a libertação aos amarrados e o ano aceitável do Senhor. Senhor, aonde quer que o Teu Evangelho seja proclamado, lá pessoas devem vivenciar que se tornam livres, soltas, salvas. Senhor, deixa vir a hora, deixa vir para que tudo o que aconteceu nos evangelhos aconteceria onde quer que o evangelho aconteça, onde o evangelho seja pregado. Deixa-nos vivenciar a plena restauração pela graça. Louvado e glorificado seja o Teu nome. Abençoe o Teu povo abençoado. Aleluia. Levante a Tua face sobre nós e dá-nos a Tua paz, a Tua salvação e a Tua bênção. Louvado e glorificado sejas Tu, Senhor, Todo-Poderoso Deus. Tu que eras, Tu que és e Tu que virás. Aleluia. Aleluia. Ao Teu maravilhoso nome, por tudo, também por esse culto, pela contemplação da palavra, por tudo, nós Te agradecemos de todo o coração, que a unção do Teu Espírito descanse sobre nós, mantenha-nos de qualquer falas desnecessárias, distrações, proteja os nossos, mantenha os nossos corações, nossos ouvidos, nossos olhos, nossa boca e esteja com todos nós pela graça. No nome de Jesus. Amém. Amém.